E aí, meu amigo, minha amiga, como passa esse tempo, né? Parece que foi ontem a virada do ano. E foi. Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui com vocês neste ano novo, tocando a boiada, carpindo a roça aqui do nosso programa Homem à Terra, o programa da família rural paranaense, que entra aí no seu 42º ano, sempre ao seu lado, meu amigo agricultor. Esse programa aqui é feito especialmente para você, meu caríssimo amigo agricultor, para a senhora minha queridíssima amiga agricultora, dona de casa, mocinhos, mocinhas, piazinhos e guriazinhas do campo e da cidade, pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação sou eu mesmo, contando as horas, os minutos para sair de férias. Sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, ali nos controles do som, nosso DJ. Também carpindo o trecho já para sair de férias, Edson Rakoski, nosso responsável técnico Oswaldo Algemeier. Na produção, Amarildo Alba, Roberto Monteiro, sempre com a colaboração dos amigos aqui da rádio. É, entra ano, sai ano, a gente está sempre contando com a colaboração dos amigos profissionais aqui da rádio, né? Muito obrigado a todos aí pela força, viu? Então, meu amigo, veja aí na sua folhinha que eu vejo aqui na minha. É, já estamos no dia 2 de janeiro de 2018, terça-feira hoje de lua cheia, horário de verão, no verão brasileiro, com esse tempo que está aí, né? Esse clima que está aí. Pois é, quem diria, né? Já estamos em ano de Copa do Mundo outra vez. A gente nem esqueceu ainda aquele 7-1, parece que foi ontem, e já vem de novo. O tempo passa. Faltam só 363 dias para terminar o ano. Aliás, estou precisando aqui de um almanac da farmácia, viu? Tem aí daquele do Sadol, do Biotônico Vontora, não tem mais isso? Nossa, acho que estou ficando velho, hein? Pois é. E olha, meu amigo, hoje tem santo aí para você rezar o dia inteiro. Hoje é dia de Santo Argeu, São Gregório de Nazianzen, Santo Abelardo, São Macário de Alexandria, São Basílio Magno, São Serafim, São Gaspar del Búfalo e São Giraldo Cognoli. E hoje também é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Olha, só avisando aqui, meus amigos, a partir de amanhã, quem estará aqui com vocês é o nosso Roberto Monteiro, apresentando o programa, até que eu volte das férias, e vai atender também vocês aqui no nosso WhatsApp, o nosso 41 991 419466. Podem mandar as mensagens, que já está funcionando de novo. Estou parado aí nesta semana que passou, mas agora está de volta aí o nosso WhatsApp. Olha, estou vendo aqui na minha agenda nova, né? Novinha em folha, ano novo, agenda nova sempre. Pessoal da Emater já está preparando lá o seu reduto no show rural com o Pavel, que vai acontecer de 5 a 9 de fevereiro lá em Cascavel. Aliás, o show rural está completando este ano, vai completar 30 anos. Está ficando velho já também. Mas é o seguinte, lá no show rural, a Emater sempre monta lá uma área especial onde mostra as alternativas para diversificação na propriedade de pequenos agricultores e mostra tecnologia de produção para a agricultura familiar. Todo ano faz isso com muito sucesso lá no Show Rural Copavel. E estou falando isso agora, meu amigo, para que você vá se preparando aí. Porque se você quiser visitar o Show Rural, que hoje é, sem dúvida, o maior, mais importante evento da nossa agropecuária, você pode ir sim. A Emater sempre faz isso, já está organizando excursões justamente para levar você, que é agricultor familiar, até lá o show rural. Então veja aí no escritório da Emater, no seu município, dá uma conversada lá com os homens, lá com o pessoal, e reserve o seu lugar, tá bom? O pessoal que foi ano passado, foi visitar lá o show rural, disse que vale a pena, viu? Olha, daqui a pouco, meus amigos, começa a colheita da safra de verão. Daqui a pouco, vai levar uns dias ainda, mas já é hora de dar uma espiadinha nas máquinas, para ver se está tudo certinho, se não precisar uma boa azeitada, um conserto aqui, outro ali. Enquanto isso, o amigo aí tem que ficar, claro, de olho na lavoura, não é isso, Amaurildo? Qual é a preocupação do agricultor nesse momento?
Olha, Ramon, em várias regiões do estado, a cultura da soja entra em seu estágio final de desenvolvimento. Nesta época, então, que aumenta a preocupação dos técnicos e também dos produtores com o ataque do percevejo. Para falar desse assunto, nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Amaurildo. Olá aos ouvintes aí do programa de rádio da Emater. É um prazer estar com vocês novamente.
Podemos afirmar que o percevejo ainda é a principal praga da cultura da soja?
Sem dúvida, Amaurildo. Nós temos aí tido algumas pragas, diria até fabricadas, porque elas são, na verdade, não são importantes. Elas ocorrem mais por medo, como é o caso da helicoverpa no Paraná. Pelo menos não tivemos dificuldade nenhuma aqui na região de tratar helicoverpa. Tem uma espodóptera também, que pode atacar a soja intacta, mas ainda não é importante, quanto é o percevejo.
Considerando isso, Celso, quais são as recomendações que vocês técnicos estão levando para os produtores assistidos?
Tem duas questões no manejo que são fundamentais. A primeira é não fazer controle para percevejo sem ter percevejo no nível de dano ou na população limítrofe para fazer o controle. Ou seja, né, se fosse uma lavoura para produzir sementes, nós teríamos tolerável até um percevejo por metro no pano de batida. E numa lavoura, então, para produção de grãos, nós podemos ter dois percevejos. Então, o que, que isso significa? Nós não fazemos controle antes de ter canivete e não fazemos nenhuma intervenção química antes de ter dois por metro. Assim a gente consegue, inclusive, Amaurildo, reduzir o número de aplicações, porque você permite que a natureza colabore com o controle natural, biológico. Então, se tiver a praga viva, existe a possibilidade de haver hospedeiro para os predadores dessa praga, né? Essa é uma estratégia.
Você já identificaram a presença desses predadores do percevejo?
Temos, é comum nas áreas onde o manejo é bem feito e não se fez aplicações de inseticida para lagartas, porque não houve necessidade. Então, aqueles produtores que fazem o manejo de praga certinho, eles conseguem, às vezes, evitar a aplicação para lagarto. E a gente consegue, Amaurildo, com isso aqui, reduzir pela metade as aplicações de inseticida para percevejo, inclusive.
Ô Celso, digamos que o produtor e o técnico identificam uma situação que exige o tratamento com veneno. Qual é o cuidado que ele tem que ter nesse momento?
Isso, essa é uma pergunta importante. Olha, como a soja está se fechando, tem que usar um alto volume de calda. Porque não dá para ficar fazendo aplicação com 200 litros por alqueire, 150 litros por alqueire, e querer que isso seja eficaz para atingir o alvo. Nós temos que usar pelo menos ao redor de 400 litros por alqueire. E aí, então, regular a pressão do pulverizador e a velocidade de deslocamento para que não haja aquela fumaceira nos bicos. Então, usar os tipos leque, se for necessário, inclinar em torno de 10 a 15 graus para frente ou para trás o bico em relação à barra, para que haja um ângulo de ataque e ele consiga fazer a penetração maior no dossel da planta.
Ô Celso, e aquela história de misturar sal com a solução do inseticida,
isso,
divulgada há anos, ainda funciona?
Isso é uma estratégia complementar interessante. Com o sal, você pode colocar até 1% na calda, né? Então, se fosse 400 litros por alqueire, pode ser de 2 a 4 quilos de sal. O que, que vai acontecer, Amaurildo? Os bichos, eles se sentem irritados com o cloreto de sódio, né? Que tem presente no ambiente, eles acabam trafegando mais na lavoura e entrando mais em contato com o inseticida que está presente no ambiente. E assim, então, você consegue melhorar a eficácia também da pulverização.
Os produtores têm utilizado essa
tática? Os produtores mais tecnificados têm utilizado essa técnica com sucesso. Faz diferença.
Ô Celso, para concluir, qual é o conselho que você deixaria aí para o produtor nesse momento?
O conselho que eu deixo a eles é que usem a ciência e vão visitar a roça. Produtor que não visita a roça não pode ser chamado de agricultor, porque ele está desvalorizando a sua profissão. Isso serve para os profissionais também.
Tá certo, Celso, muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho e até outro dia.
Um prazer, Amaurildo, estamos sempre à disposição aos ouvintes aí da rádio e do programa Emater.
Pois é, muito obrigado, Amaurildo, pela participação. Muito obrigado também ao Celso pelas informações. Bom trabalho aí no campo. Pois é, compadre. A colheita da primeira safra começa, então, nas próximas semanas. Enquanto uma máquina vai colhendo, já vem outra atrás, plantando a safrinha, milho, feijão. Soja não, porque você sabe, né? Claro que você sabe que a safrinha de soja acabou já faz hora. Então não pode mais. Tem que caprichar no serviço aí. E assim vamos terminando nosso programa de hoje. Um grande abraço a você. A partir de amanhã, Roberto Monteiro falando com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. O programa volta amanhã, mas eu só daqui a 30 dias. Pode contar aí que eu não sei o que dá. Tchau, tchau, meus amigos.